Entra em vigor neste sábado a maior reforma trabalhista já promovida desde os anos 1940. As mudanças atingem a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que rege os contratos de trabalhadores com carteira assinada. Alterações ainda cercadas de controvérsias. Para uma análise, ouviremos o professor Nelson Manrich, do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. O texto aprovado pelo Congresso, professor, repercute em dois pontos principais, que são o fortalecimento de negociações coletivas e a possibilidade de contratos mais flexíveis entre empregadores e empregados. Qual a sua análise como acadêmico e especialista?
De fato, essas mudanças que nós tivemos, que entrarão em vigor agora, sinalizam questões muito interessantes. Em primeiro lugar, a autonomia da vontade. Né? A autonomia da vontade no âmbito individual, onde os trabalhadores, alguns deles, que o legislador identifica como os que nós chamamos agora de hipersuficientes, ou seja, o empregado que tem formação superior e um salário superior a 11 mil reais, dois pisos da Previdência Social, poderão negociar com o empregador condições diferentes daquelas que estão na CLT. E com isso nós quebramos um paradigma já consolidado na legislação do trabalho, ou seja, que é possível o empregado negociar com o empregador condições diferentes da CLT, desde que para melhor, né? Não podendo, dentro dessa concepção, haver retrocesso. Né? Isso sempre foi muito criticado, porque o direito do trabalho, quando surgiu, tinha um sentido, né? Porque ele se voltava para um trabalhador tipo, que era um trabalhador braçal, sem formação, que trabalhava numa fábrica. Houve uma mudança radical do mundo do trabalho. Hoje, os trabalhadores têm uma concepção diferente, né? Um relacionamento diverso daquele inicial. Portanto, nós começamos um modelo diferente, apostando na possibilidade de um empregado agora ter condições de negociar com o empregador condições típicas e precisas, diferentes daquelas que estão na CLT, sem que isso seja uma forma de fraude. Outra questão envolvendo a autonomia da vontade se refere exatamente à negociação coletiva, ou seja, a reforma trabalhista está chamando atenção para aquilo que sempre foi, ou seja, que o Estado reconhece que os grupos têm capacidade de regular suas próprias condições de trabalho como fruto da sua autonomia. Né? Então, se o Estado reconhece que o grupo tem autonomia, tem capacidade, portanto, para negociar condições de trabalho. Isso sempre foi, né? Basta examinar a Constituição de 46 e as seguintes, né? E desde o modelo Vargas, quando nós instituímos a negociação coletiva como um instrumento que se coloca à disposição do direito do trabalho para concorrer com o Estado na formação da norma, ou seja, as regras que regulam as condições de trabalho vêm do Estado, por meio da lei, né? Mas também vêm da própria negociação coletiva. Mas isso não era algo respeitado pela Justiça do Trabalho na sua totalidade. Muitas negociações eram tidas pela Justiça do Trabalho como nulas por contrariar determinados aspectos. E agora a reforma vem chamar atenção para esse detalhe, que o que for negociado tem prevalência sobre a legislação, sobre a CLT. Isso não significa que a negociação pode tudo. Aliás, a própria reforma trabalhista apresenta uma relação daquelas regras que não podem ser objeto de negociação, ou seja, normas envolvendo ordem pública, dignidade, valores fundamentais da sociedade. Esse modelo, na verdade, não é novidade. É um modelo que já é implantado em outros países, por exemplo, em Portugal. Né? O Código de Portugal de 2003 tem esse mesmo sentido de autorizar o sindicato a negociar condições de trabalho que contrariam o Código do Trabalho de Portugal, exceto em algumas matérias que são relacionadas pelo próprio Código. Com isso, o que se pretende? Dar maior segurança jurídica, né? De tal maneira que o Estado passa efetivamente a apostar na negociação coletiva como um instrumento de promoção do direito do trabalho, tendo em vista sua maior efetividade. E um outro ponto que você bem destacou, né, se refere à maior flexibilidade, né, no sentido de que algumas negociações podem ser feitas diretamente com os empregados, por exemplo, bancos de hora semestral, no arco de 6 meses, um banco mensal, né, ou mesmo uma negociação de compensação de horas semanal. Esse sistema pode ser negociado diretamente com o empregado. Nós temos também algumas modalidades de contratos flexíveis que foram introduzidos, né, que é o chamado trabalho intermitente, né, que pode ser visto com reserva se não se entender o sentido desse novo modelo que é implantado pela reforma trabalhista, né? Como nós falamos em contrato intermitente, nós estamos chamando a atenção para o maior problema que nós temos no Brasil, que não é exatamente o desemprego que flutua em razão da crise econômica que passa, depois o desemprego diminui. Mas, sim, o problema do modelo de relações de trabalho que nós temos no Brasil, excessivamente intervencionista, burocrático, que acaba colocando à margem do mercado de trabalho milhares de trabalhadores. Nós temos hoje no Brasil praticamente a metade da mão de obra economicamente ativa na informalidade, né? Nós estamos falando em termos redondos, né, um pouco mais, um pouco menos, 50 milhões de trabalhadores formais, mas 50 milhões informais.
Esses que, né, seguem fora da reforma, justamente, né? Que dia 11 não terá nada para eles.
Exatamente. E dentro desses trabalhadores que nós estamos falando da formalidade, muitos são servidores públicos, né? Como eu sou professor da USP, por exemplo, eu tenho meu próprio estatuto, né? Não sou atingido por essa reforma. Então, nós estamos falando de uma minoria muito pequena de trabalhadores que são favorecidos. Qual é o objetivo da reforma? É exatamente de eliminar esse fosso que separa os trabalhadores, expulsando os trabalhadores do sistema de previdência, de qualquer tipo de proteção. Esse contrato, então, que nós chamamos o trabalho intermitente, ele vai permitir que determinados trabalhadores, por exemplo, garçons de fim de semana, que trabalham numa feira, que trabalham numa exposição, esses bicos, não é? Que o próprio trabalhador não quer ser registrado porque ele flutua muito. Ou a própria empresa, que tem dificuldades, tendo visto o custo dessa formalização, agora nós temos regras claras que facilitam digamos assim, a internalização desses trabalhadores. Então, realmente é um aspecto muito positivo da reforma.
O senhor chama atenção, professor, para o uso desse termo reforma. Dada toda a complexidade envolvida nesse tema, as mudanças são bem-vindas ou teria sido melhor aprofundar essa discussão e fazer uma reforma de fato, na sua análise?
Olha, é muito complicado isso. Eu entendo que as reformas, elas devem ser permanentes, no sentido de adaptações permanentes da lei à realidade das transformações do mundo do trabalho. Nós não podíamos aguardar um tempo muito grande, como acabamos fazendo, né? É evidente que nós nunca ficamos parados no tempo. Se você examinar a CLT de 43, que é uma consolidação das leis que foram criadas a partir do governo Vargas, e algumas até um pouco antes, na década de 30, né? A partir de 43, não sobrou nada, praticamente, do que foi que entrou em vigor no dia 10 de novembro de 43. É curioso isso, né? que essa reforma vai entrar em vigor dia 11 de novembro. É interessante, mas para mim sintomático, porque nós mantemos a mesma política do governo Vargas de 43. Mas essa legislação de 43, ela praticamente mudou tudo, não tem mais nada do que era naquela época, né? Ou seja, sempre houve um esforço muito grande de adaptação, né? Mas a grande reforma que eu me referia é exatamente desse espírito corporativo da nossa legislação que nós não conseguimos abandonar. Mas nós, veja que nós copiamos isso da Europa, principalmente da Itália e mesmo Portugal, e eles abandonaram isso já no final da Segunda Grande Guerra do século passado. E nós nos apegamos a esse modelo, né? Então, essa reforma que veio agora foi como aquela que ocorreu com os militares também, né? Uma série de mudanças de artigos, de pontos, etc. Mas não atingimos a essência da questão, né? Dessa visão do Estado intervencionista e protecionista. Mas, de qualquer maneira, eu tenho a impressão que fazemos grandes avanços, por exemplo, a própria regulamentação do teletrabalho, né? Que é um fenômeno, uma realidade, né? E precisava de uma regulamentação, né? Então, me parece que nós temos regras muito interessantes, obviamente serão aperfeiçoadas com o tempo, como tudo, né? Mas é um primeiro passo no sentido de modernidade, de o direito do trabalho no Brasil estar voltado para a realidade.
Professor Nelson Manrich, titular do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social e também membro da Congregação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP em Ribeirão Preto, obrigado por suas análises.
Foi um prazer muito grande, muito obrigado.
Fábio Rubira para a Rádio USP.